Sonho, tenham todos um bom dia, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia? Sem mais demora. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos lá. Vamos ler primeiro só um versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses 3, 18. Assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes fudisse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Porque muitos há, dos quais muitas vezes fudisse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, com o passar dos dias, com o passar do tempo, a gente sabe que a nossa vida é uma guerra. A nossa entrada no céu, a nossa vitória, né? A nossa entrada no céu, a nossa chegada ao reino de Deus, é uma guerra. É uma guerra constante. No início da carreira da gente, no começo da carreira da gente, quando nós abraçamos essa fé, a gente toma conhecimento dessa guerra, dessa luta, né? Tudo mostra que você precisa estar vigiando o tempo todo, você precisa estar alerta, não pode dormir, não pode cochilar, é preciso dormir com o olho aberto, é preciso ficar atento, revestir da armadura de Deus, né? Empunhar a espada. Então, mostra constantemente uma guerra, uma luta, uma peleja na vida da gente. Vai chegar. Mas acontece que, parece que depois que a gente converte, que a gente chama de conversão, né, que muda a direção da vida da gente, e que nós começamos a conhecer a Deus, começamos a fazer orações, e começamos a ter aquelas primeiras experiências interessantes, né? Sonhos. Os primeiros sonhos são fantásticos, né? A gente fica tão empolgado. As primeiras visões, fica aquela empolgação. De repente a coisa começa a ficar tudo normal, né? De repente começa a ficar, não fazer mais diferença. Começa a não fazer mais diferença entre o que crê e o que não crê, parece que vai ficando igual. Parece que vai ficando igual. Mas, na verdade, não é igual. É que nós ficamos para trás. É que a gente vai ficando para trás, vai perdendo o entusiasmo, perdendo a empolgação, perdendo tudo aquilo que nós adquirimos no começo. O apóstolo Paulo disse que muitas vezes, conversando ali com os coríntios, ele falava, olha, vocês no começo, se fosse o caso, me daria os olhos, né? Mas vai esfriando, a gente vai perdendo e vai entrando coisas erradas na nossa vida, vai entrando coisas que vai roubando a sua fé, que vai tirando a sua fé. Então isso é normal. É normal todos os que alistam, né? Vamos dizer assim, para poder fazer parte do exército de Deus, enfrentam essa situação. Eu quero dizer que é normal, é assim. É normal com todo mundo. Todo mundo vai enfrentar essa situação. Mas não é o ideal. É normal, mas não é o ideal. O ideal seria diferente. Seria que você fosse melhorando cada vez mais o seu conhecimento, o santo fosse santificando mais, o justo mais justo, né? Que você fosse crescendo e não regredindo. E não perdendo aquilo que você já tinha adquirido. Guarda o que você tem, porque para que ninguém tome, que nem roube de você a coroa. Então, corre esse risco. Eu quero dizer que corre esse risco. Né? A gente temia a Deus bastante. De repente vai diminuindo. Aí você já não teme mais a Deus como deveria. Você começa faltar, a gente não faltava uma reunião por nada. Por nada. Era faziam aquele empenho todo para estar nas reuniões, para fazer as coisas, para cumprir com as obrigações dele diante de Deus. Mas a partir do momento que você falta a primeira, aí você falta a segunda, você falta a terceira. Você vai ficando mal acostumado, vai se enfraquecendo. E com isso o inimigo toma a frente. A gente pensa que não, mas o inimigo toma a frente. É uma guerra, é uma guerra. Se é uma guerra, ou a gente ganha ou a gente perde. E com isso o inimigo vai tomando frente. E a pessoa que não mentia, passa a mentir, volta a mentir, né? Volta a mentir, volta a cometer injustiças. A gente tinha medo de cometer uma injustiça e ser punido por Deus, né? Aí você faz, não acontece nada. E aí vai ficando mal acostumado. Aí Paulo, nessa carta aqui, aos Filipenses, nesse capítulo 3, ele fala assim, no versículo 1, irmãos, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Capítulo 3, versículo 1. Ele está dizendo, na segunda parte do versículo diz assim: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. As mesmas coisas. Que é segurança para vocês. O que quer dizer isso? Que o ideal seria que a gente estivesse aqui então pregando as mesmas coisas, lá do começo, né? Falando as mesmas coisas lá do começo, tal. Porque se você não cresceu, porque se todos tivessem crescido, não seria necessário repetir o leite, repetir as coisas, né, o mingauzinho, etc. Mas não cresceu. Não é? Não cresceu. E não cresceu por quê? Por que que não cresceu? Ontem nós falamos, saiu o semeador a semear. A semente é boa. A palavra é boa. A proposta é boa. Né? Quando a gente começou a correr, a gente sabia, não é assim? a proposta de Deus, corri a carreira que me foi proposta. A proposta de, é boa. Mas não cresceu. Não cresceu por quê? Então aí nós vamos ver os fatores pelos quais a gente não cresceu. Não cresceu por quê? Tem os motivos. A semente é semeada, ela cai na beira do caminho. Quando cai na beira do caminho, é aquela pessoa que escuta a palavra empolgado, animado, sai daqui querendo mudar o mundo. Um pouquinho, o primeiro obstáculo que tem na vida dele, vai embora. Então o passarinho come ali a semente antes mesmo dela germinar. Esse é o que na beira do caminho. Esse entra e sai, entra e sai aqui, entra e sai ali, e assim fica. Ele não persevera, ele não entende. Esse, então, seria a beira do caminho. Depois nós temos o caso das pedras, pedregulho, a terra no meio das pedras, e tem os espinhos. São as duas causas que impedem aí o crescimento da igreja. E repara na sua vida o que foi que te colocou assim. Repara na sua vida o que foi que diminuiu o seu temor, diminuiu a sua fé, né? Então, às vezes você fala para o marido ou fala para a mulher, vamos, está na hora da reunião. Não vou não, estou cansado. Não vou não, estou cansada. Né? Não, só hoje. Hoje é dia de eu dormir. Semana inteira, tá, hoje é dia de eu dormir. A semana inteira eu tenho que levantar para trabalhar. Hoje né, ninguém é de ferro. Não é assim? O que foi que atrapalhou aí? Então, falar, né? Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas. Aí a gente pensa que justifica o fato de eu tive que fazer isso, como se justificasse. Eu tenho uma reunião, como se justificasse. Cadê o fulano? Está numa reunião, viajou não sei para onde, não sei, não é assim? E a gente pensa que justifica, mas não justifica. Não justifica. Ele se sente justificado. Quer dizer, justificado, o que quer dizer justificado? É que não tem culpa. Né? Graças a Deus que eu não tenho culpa, porque a reunião chata, né? Lá, vai lá para ouvir, aquela xaropada toda a vida, a mesma coisa. Paulo falou, não me canso de bater, né, nas mesmas teclas. Onde é que fala aí? Não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Eu não me aborreço de estar falando as mesmas coisas. Mas a pessoa fica, nossa, eu vou lá, vai falar a mesma coisa, vai ficar a mesma coisa e tal. Graças a Deus que hoje eu tenho uma reunião. Eu tenho um contato para fazer. Eu tenho um compromisso. E aí a mulher fica toda ajeitadinha, porque meu marido está na reunião. Né? Meu marido não pôde porque está viajando não sei para onde. E assim vai. De uma viagem passa para outra, de um negócio passa para outro. Os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo. Estava previsto isso. Até então, você não tinha compromisso, mas a hora que você começa a buscar Deus, aí começa a surgir os problemas, que é a guerra. É a guerra. O inimigo se levanta. E como que ele vai fazer? E ele já sabe, o pessoal gosta muito de dinheiro, gosta muito de farra, gosta muito de festa. Ele sabe das fraquezas nossas. Eles são vaidosos. Então ele conhece os defeitos da gente, ele conhece as fraquezas nossas, ele vai atuar ali. Aí quando você pensa que não, está longe, distante, mata, fica um mês sem abrir as escrituras, sem ler, sem fazer uma oração, fica um mês sem assistir reunião e tal. E vem com a maior cara de pau, né? No dia que ele resolve vir, aí tem que ter reunião para ele. Tem que ter reunião para ele. E com bastante gente. Se tiver pouca gente, ele vai. Cadê o povo? Cadê as pessoas? Né? Essa igreja está acabando mesmo. Né? Então, quando ele vem, tem que ter boa reunião, tem que estar todo mundo em condições, as luzes tem que estar acesas, né? Tem que estar tudo limpinho, tá? Porque a presão chegou para a reunião. Então, essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é assim, que a árvore um dia ia crescer. Um dia a árvore ia crescer. Deus falou, o machado vai ficar posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir fruto será cortada. Porque lá no começo, isso para a gente, era motivo até de força, de entusiasmo, né? Porque ninguém tinha crescido ainda. Né? Ninguém tinha crescido. Então, o machado está posto à raiz da árvore, a árvore que não produzir fruto. Tá. Então, você pensava assim, não, esse problema eu não tenho. Esse eu não tenho. Eu tenho certeza que esse problema não vai me afetar. Mas quando as árvores cresceram, quanto mais tempo passa, mais responsabilidade fica para nós. Quem tem mais tempo, a quem muito se dá, muito será exigido. A quem muito se dá, muito será cobrado. Você não exige fruto de uma árvore com 2 anos, com 1 ano de vida. Uma árvore que só dá fruto com uma jabuticabeira, que dá fruto com quantos anos? 10 anos. É, por aí. 8 a 10 anos. Por aí que uma jabuticabeira começa a produzir fruto. Não adianta você querer exigir dela no 3º, no 4º ano. Tem outras, né? Então, a gente não exige o fruto tanto da hora, não. E Deus é justo. Deus é justo e não vai cobrar de você nada antes da hora. Deixa crescer. Deixa crescer. Eu não posso. Seria uma injustiça eu cobrar, Deus cobrar de uma pessoa antes dela crescer. Agora, Paulo fala, pelo tempo, não era para você ser mestre, pelo tempo, mas já era para você estar produzindo fruto. Eu fiquei observando aí, né? Você trouxe seu namorado aí, 5 anos. Né? Você trouxe uma namorada aí, 6 anos, casou, você já tem filho. Hã? E fruto só saiu para o outro lado. Né? Fruto mesmo que é bom, para Deus não saiu. Mas aí você vai ver, eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí. Você vai ver a sua declaração de imposto de renda lá, melhorou muito, muito. A sua declaração de bens aumentou bastante. Mas, para Deus, a gente regrediu, a gente perdeu, a gente foi perdendo e a árvore, não é que Deus não tenha podou a árvore e tal, etc. Então, lendo aqui, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, versículo 2, guardai-vos da circuncisão, guardai-vos dos cães. Você olhou de um lado, olhou do outro, não viu o cão. Né? Guardai-vos dos maus obreiros. Tinha muitos, você não viu porque não quis. guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Engraçado. Imitar aquele que serve a Deus. Imitar aquele que se esforça. Imitar aquele que quer fazer a coisa. A gente não imita. Mas para imitar o mau obreiro, imitar aquele que só está dando prejuízo. Prejuízo que eu me refiro, é isso. É o prejuízo, a saúde da igreja, a saúde espiritual, a unidade da fé, tal, tal. Mas imitar as coisas erradas parece que é mais fácil. Ou não, gente? Hã? Você não repara, não, tá? Eu tenho que bater na mesma tecla. Viu? Mas não é mais fácil imitar os maus? Né? A gente às vezes vê que o negócio está errado, mas dá um pouquinho, está fazendo todo mundo do mesmo jeito. Ainda que eu podia confiar na carne, se algum dia, etc., tal, ele falou, olha, eu sou isso, sou aquilo, tal, circuncidado ao oitavo dia, etc., etc. Ainda que eu podia confiar na carne. Então, essa madrugada, eu acordei, Deus chamando, falando alguma coisa comigo, nesse sentido. Então, por isso que eu estou aqui transmitindo para vocês. Então, algumas coisas você observa. São algumas coisas que são, assim, característico na vida do cristão. Todos é assim. Começa assim, termina assim. Começa assim, termina assim. Ontem eu peguei uma carta que uma irmã escreveu para mim. Eu fiquei com essa carta aí, joguei fora. Mas eu fiquei com ela aí, mostrei para alguns. A carta é de 1992. Ela já falava na carta dos 4 anos que ela estava com a gente. Então, sinal que ela nos conheceu em 88. E aí falava maravilha dos 4 anos. Falava maravilha. Dos 4 anos. Que coisa mais boa, tal, etc. A carta é de 92. Quer dizer, tem quantos anos? 23 anos. Depois disso, olhando para trás, a gente vê o estrago que não foi a vida dessa pessoa. Não vou citar nome, não. Deus me livre, né? Mas foi um estrago. A gente fica até com a consciência pesada. Eu falo, meu Deus, será que eu errei? Será que eu deixei de ajudar? Será que eu contribuí? Mas a vida dessa pessoa foi um desastre ecológico. Muita destruição. Mas naqueles 4 anos ela falava maravilhas. Naqueles 4 anos ela falava maravilha. Estava lá, citando, né, as passagens, elogiando tudo que Deus estava fazendo no nosso meio. Né? Então, mas se todos me escrevessem uma carta, nós teríamos poucos que não deixou a peteca cair. Amém? Como é que está a sua peteca? Às vezes a mão fica quente. E a gente joga para cá e joga para lá. Etc. Não, Zacarias. Porque, ó, vai aparecendo os cuidados do mundo. Fascinação pela uma coisa, por outra, etc. E hoje você cede, amanhã você cede, depois você cede. Aí dá um pouquinho, meu filho. aonde passa um boi, passa uma boiada. Você vai cedendo? Não é assim, dona Maura? Não é assim, dona Maura? Vai. Você vai dando lugar. Vai dando lugar para o inimigo. Vai dando lugar para o inimigo. Aí lá na frente, então, depois a gente vai ver o desastre. A gente vai ver o resultado. Né? Como que o inimigo chegou. Quando Elias olhou para Jerusalém e viu Jerusalém toda arrebentada. Jerusalém ali simboliza nós. Jerusalém simboliza nós. Ele viu que só estava a fumaça, né? Jerusalém toda destruída. Quem destruiu Jerusalém? Foram os inimigos que entraram e pegou o povo dormindo, e pegaram as portas abertas. Os inimigos chegaram e entraram e arrebentou com tudo. Então aquela oração que a gente fazia, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, põe a luz nas minhas trevas, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração. Todas essas palavras aqui estão lá, nas orações dos salmistas. Me ajuda, me orienta. Aí, de repente, a gente não precisa mais da orientação de Deus, não precisa mais da direção de Deus, não precisa pôr mais luz nas minhas trevas, porque eu não sei o que é trevas. E assim vai indo. Não se preocupa, subestima o adversário. Subestima o adversário. É bom. Acha que o adversário é fraco, né? Acha que o adversário é fraco. E subestima o adversário. Então, são falhas que precisava, assim, a igreja precisava estar repetindo realmente. E não, às vezes, uma falta nossa, que está querendo trazer sempre alguma coisa nova para animar a igreja, tal. E não, é melhor a gente, então, bater nas mesmas teclas. Se você percebe que a igreja não cresceu. Então, vamos falar das coisas, dos rudimentos da doutrina. Será que precisa voltar a falar dos rudimentos, do arrependimento, né? Do pecado, e assim por diante? A gente sempre falava, olha, não impõe as mãos sobre as pessoas. Hã? Precipitadamente. Não põe as mãos sobre a pessoa. A gente encosta nas pessoas. Assim, qualquer pessoa você vai chegando. Né? Não imponha as mãos nas pessoas precipitadamente. Ao entrar numa casa, saúda a casa, paz a essa casa. Cuidado, ter cuidado. Aí a gente vem e senta no colo. Senta no colo de qualquer um. Ou não é assim? Entra em qualquer casa. E não liga, não importa. Come em qualquer lugar sem fazer uma oração. Antigamente, nos aniversários, nós tem mais um aniversário ao lado de Jesus. Estava ali, às vezes. Agora a gente faz aniversário, eu não estou ouvindo mais. Isso, eu estou ouvindo parabéns para você. Com quem será? Né? Amém? Vocês concordam que a gente vai perdendo o temor? Que vai relaxando? Vai relaxando, vai perdendo o temor. É muito sério. É muito sério, gente. Agora, você vai deixar para escrever a carta depois de 20 anos? Ou então você vai deixar para depois daqui 20 anos dar testemunho de que você se lascou-se? Né? Porque a ira de Deus, outro dia nós mostramos aí, a ira de Deus é derramada sobre nós. É a ira de Deus, de repente, é derramada sobre nós. Ainda não foi derramada sobre o mundo, não. Mas foi derramada sobre nós. Sobre aquela pessoa. Especificamente, a ira de Deus foi derramada sobre aquela pessoa especificamente. Que sabia o que tinha que fazer, não fez. Por quê? Porque subestimou, porque negligenciou, porque fez coisas que não convinha. Então está lá assim, né? Nós vimos isso esses dias em Romanos, se não me engano, né? Deus os entregou a situações em que começaram a fazer coisas que não convinham. A ira de Deus foi derramada sobre um, sobre dois ou sobre três. Não foi derramada sobre o mundo. Deus ainda não está julgando o mundo. Deus está julgando a igreja. Amém? Ainda que eu podia confiar na carne. Versículo 4. Paulo falou, eu não posso confiar na carne. Eu não posso confiar na carne. Ainda que eu podia confiar. Às vezes nós temos muitos pontos positivos ao nosso favor. Muitas coisas que nos favorecem. E são coisas que, nos, às vezes, nos dá o direito de confiar na carne. Não sei se vocês estão entendendo. Às vezes você, não, eu sou assim direitinho e tal, certo? Eu posso confiar na carne. Bom, ainda que você tenha 80%, 90% de pontos positivos, de coisas positivas na sua vida, mesmo assim, Paulo fala, ainda que eu podia confiar na carne. Por quê? Porque isso, e foi citando coisas a seu favor. Então eu podia confiar na carne. Então é outra falha enorme. Confiar na carne. Né? Segundo, terceiro já, ponto importante, que às vezes a gente peca muito, é no versículo 7, diz assim, mas para mim, eu reputei como o que para mim o que era ganho, eu reputei como perda para conhecer a Deus. E na verdade, versículo 8, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e considero esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, isso aqui é o quê? O que, que significa isso? Começa a buscar, Deus começa a achar interessante. Aí nós escrevemos vários livrinhos importantes, nós fizemos vários CDs, nós, vamos dizer assim, havia uma empolgação falando sobre o dia do Senhor. Aí tinha um encontro lá em Pires do Rio. Nós fomos fazer um encontro lá em Pires do Rio. Lá tinha uma meia dúzia de gente. Nós tínhamos uma meia dúzia lá em Paraíso. E fomos fazer um encontro lá em Paraíso. Lá foi onde apareceu a Priscila, o Dimitri. Foi, Dimitri? Não sei como eles foram aparecer lá em Paraíso. A Priscila e o Dimitri apareceram lá em Paraíso. No encontro, que ano que foi aquele lá? Mais ou menos. 2003. Eu quero repetir. Tinha lá umas 15 pessoas, máximo, estourando 15 pessoas, lá em Paraíso. Sol quente da gota, sabe? E aí nós fomos realizar um encontro lá em Paraíso. A igreja daqui saiu e foi lá em Paraíso apoiar e tal. E foi bom o encontro, não foi? Foi aquele que eu quase morri lá ou não? Hã? Eu morri, quase morri, foi antes. Pois é. Mas era assim. A gente corria tanto, ia para o exército, sabia, trabalhava, etc. E saía e pegava o carro aqui, ia de carro, não tinha negócio de avião, não. Ia de carro e viajava a noite inteira e tal, e aquela coisa, né, lá em Paraíso. Fazia encontro lá em Pires do Rio, ia todo mundo lá em Pires do Rio, chegava, né, aquela movimentação, aquela coisa boa, tal, etc. Saía de Pires do Rio, ia para onde? Aqui em Goiânia, nós não tínhamos lugar. Aí nós íamos lá para o Aeroporto Sul, tinha uma chacrinha lá no Aeroporto Sul, lá, aquela dificuldade, dormindo no meio da chuva, né, aquela penúria. E hoje a gente tem aqui. E não faz porra nenhuma. Amém, gente? Vocês concordam? E fica todo mundo esperando para mim fazer. Eu já morri, gente. E todo mundo fica assim, esperando. Esperando. Vamos orar? Vamos. Aí, cadê o irmão? O irmão não veio, então não tem oração. Vamos fazer um jejum? Vamos. Aí quer que o irmão faça jejum. Ele morre. Como é que vai fazer jejum? Né? Eu fazia 3, 4 dias de jejum, quase toda semana, era 3, 4 dias de jejum, quase toda semana, e etc, e etc. Então, fazer o que, meu pai? A igreja somos nós, a igreja é você. Quem precisa fazer é você. Quem tem que fazer é você. É você que é novo, você que vai dar fruto. Aí você pega aí uma árvore, coitada, que não está aguentando mais nada, ela já está no final do tempo dela. Você vai ficar exigindo da árvore? Você vai ficar podando a árvore? Não. Agora tem o tempo certo de você produzir. Se você não produzir, ó, criança pequenininha, não está na hora. O menininho do Davi ali não está na hora. Mas tem um tempo certo. Se passar aquele tempo, você não vai fazer mais, meu irmão. Você não vai fazer mais. Você deixou passar o tempo, deixou passar a hora. A hora boa que você poderia ter feito e não fez. Amém? Então, é muito bom a gente chegar num determinado ponto, olhar para trás e falar assim: eu corri a carreira que me foi proposta, eu combati, não fiz moleza. Olha, se perguntar, esse eu fui. Então, pronto. Então, a igreja, a religião, tudo aquilo que a gente tinha medo, era disso. Era de arrumar, botar os bancos e o pessoal deitar. A gente tinha medo de arrumar. Não tinha nada, fazia tudo. Tem tudo, não faz nada. Né? Tem tudo e não faz nada. Obra. A obra, Ramiro. A obra, ela é que determina a sua fé. A obra é que determina a sua fé. E vai esmurecendo aqui, vai enfraquecendo aqui, vai enfraquecendo os galhos, né? Os ramos. Saiu daqui. Toda a empolgação, todo entusiasmo saiu daqui. De repente nós deixamos a desejar. Amém? Às vezes aparecem boas ideias para mim. Você aqui, ó, irmão, vamos fazer isso. Vamos fazer assim, acertado? Eu não gosto do vamos. Eu não gosto é do vamos. Né? Porque me inclui.
E quando me inclui, eu não sou daquele que mija na espoleta, não. Eu sou daquele assim, que se eu pegar para fazer, eu vou fazer. Se eu pegar para fazer, eu vou fazer. Se eu falar que eu vou fazer uma vigília aqui, eu venho na vigília, nem que seja arrastado, eu venho. Agora, por exemplo, reunião de casais. Nós temos reunião de casais. Ela vai aos trancos e barrancos. Mas nós estamos aqui na reunião de casais. Tem dia que ela vai, assim, o dia que o caldo é bom, ela vai lá em cima. É o dia que, né? Aí quando fala que caldo que vai ser, conforme o caldo, ela... Né? Não tem caldo nenhum, aí ela fica rasteirinha, tá vendo? Mas a reunião de casais é boa, gente. A reunião de casais é boa. A reunião de casais ajuda. Aí ela... entusiasmar, fazer, sentar na frente, contribuir, etc. A igreja somos nós. Desde o começo, a nossa visão era essa, ou não é? A igreja somos nós. Depende de você, depende de mim, depende de nós. E não cobrar dos outros, não ficar cobrando. Não ficar exigindo dos outros. Faz. Né? Então é isso que Paulo está falando aqui. Vamos ler mais um pouquinho para você ver? Então ele fala, guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos dos que não faz nada. Guardai-vos dos maus exemplos. Não copia as coisas erradas. Copia as coisas boas. Tema a Deus. Né? E assim por diante. E Paulo fala assim, ó, no versículo 9. Versículo 8 e 9. Lê para mim, por favor. 8 e 9.
E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo.
Então ele pensa assim, ó, eu perdi isso, perdi aquilo, mas considerou. Eu perdi minha mocidade, eu perdi meus 30, meus 40 anos, eu perdi isso, eu perdi aquilo, perdi... quantas coisas a gente perdeu? Perdi a oportunidade de ganhar dinheiro, perdi a oportunidade de ficar rico, perdi, porque passou, passou, né? Diz que o cavalo não passa arriado na porta da gente duas vezes, não. Mas eu perdi. Mas eu considero o que eu perdi muito pouco em relação ao que eu ganhei. É isso que a gente precisa. Sair de casa feliz, sair de casa com a cabeça erguida, né? Entender o seguinte, olha, o que eu perdi não pode comparar com o que eu ganhei. Perdi. Mas e o que eu ganhei? Foi muito melhor. Né? Então ele fala, eu considerei esterco aquilo que eu perdi pelo que eu ganhei de Deus. Pelo que eu consegui ganhar de Deus. E seja achado nele. E seja achado nele. Olha essa expressão, e ser achado nele. Um dia, o dia que terminar, né? Que eu for achado por Deus. Que dia que vai ser esse? O dia que eu, que homem que se acovardou, que ele não tenha um homem, seja achado, né? Ele encontrou ali uma pessoa que realmente guardou a fé, fez, lutou e pelejou. Não ser achado um porcaria, uma pessoa que, sabe, não deu valor, que pisou na bola, que fez bobagem, que tropeçou. Não é assim, gente? Amém? E o esforço é esse, de ser achado por Deus. E a gente não sabe a hora que vai ser achado por Deus, a gente não sabe a hora. A gente faz, porque uma hora a gente vai ser achado por Deus. Continua?
Vê, por favor.
E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé.
Continua.
Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos.
Aí. Então, aqui mostra o quê? Uma pessoa... Hã? Fala, Erickson. Uma pessoa que lutou a vida inteira. Uma pessoa que pelejou a vida inteira e que foi até o fim. Porque ele sempre se preocupou com a sua ressurreição, para ver se de alguma maneira, de algum modo, eu posso chegar à ressurreição. Claro que ele estava referindo-se à primeira ressurreição. Todo mundo vai ressuscitar, mas uma melhor ressurreição. Claro que ele estava aí preocupado com uma melhor ressurreição e ser achado nele digno de uma melhor ressurreição. Amém? Vocês concordam? Então é isso, gente. Então é isso. Não é? E aí, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque quando as árvores crescem, crescem também as boas e as ruins. Crescem as árvores de frutos bons e de frutos maus. Infelizmente, infelizmente é assim. Cresce as boas e cresce as ruins. E aí Paulo, no começo, ele fala. Você pega o versículo todinho, você pega a carta Filipenses, ele está falando é isso. Ele está alertando. É uma carta nova? Não, é uma carta de 2000 anos. Não é uma carta nova, não é uma coisa nova, é uma coisa de 2000 anos. E está servindo para a gente aqui hoje. E se não tivesse escrito? Aí não tinha nada. Não tinha nada. Ele se esforçou e escreveu. Às vezes, a gente pensa que o que nós fizemos, o nosso escrito, não vai valer. Quem sabe daqui 200 anos, 300 anos, eles não vão precisar daquilo que nós escrevemos. Quando Paulo escreveu essa carta, ele nunca imaginou que ela fosse útil para nós até hoje. Está lá a carta de Paulo aos Filipenses, né? Amém? Então, arruma, dá um jeito, grita, pede socorro, porque ficar parado assistindo às missas, seja de sétimo dia, seja de qualquer dia, não vai funcionar. Amém? Ajunta para você um tesouro no céu. Constrói, faz alguma coisa. Reclama para Deus. A não ser que você esteja plenamente satisfeito com o que você tem feito. É. Ele fala da primeira... Primeira ressurreição. O Momir está falando que Apocalipse 20... Pois é. Apocalipse 20, versículo 5 e 6, fala da primeira ressurreição. A primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a que interessa para nós. O que interessa para nós é a primeira ressurreição. Amém? Então a gente vai chegar uma hora... ser achado por Deus. É o dia que você sair do corpo. Né? Fui achado por Deus com a minha consciência tranquila. Fui achado por Deus. Para não se envergonhar. Gente, às vezes é melhor você perder. Porque quando você perde, como eu falei, você perde, mas na frente você vai ver que aquilo que você perdeu tinha tanto valor assim, não. Você pensava que tinha tanto valor. Tinha muito valor, não. Amém? Continua, por favor.
Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus.
Mais uma vez. Não que já tenha
alcançado.
Mais uma vez.
Não que já tenha alcançado.
Outra.
Não que já tenha alcançado.
Isso. Né? Não que já tenha alcançado. Nunca você pode parar. Nunca. Nós não podemos ainda garantir nada. É, a gente não que já tenha alcançado. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Versículo 14. Mostrando que ele continuava. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus, né? Falar aqui qual o Paiva Neto, aleluia, amém? Fazer assim, mudar, eu acho que precisa mudar a nossa maneira de falar, quem sabe, né? Daqui inventar, tosse aí, qualquer coisa dessa natureza, religião de Deus, né? Tal, chamar mais atenção. Pelo quê? Versículo 15, todos que somos já perfeitos, continuamos sendo melhor. Versículo 16, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e continua. Versículo 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da sua igreja. Por que que falou esse versículo? Ele estava escrevendo. Aí ele falou tudo que nós falamos aqui. Aí ele fala assim, por quê? Porque muitos há que se tornaram inimigos. Isso que eu... É ruim demais. Mas a igreja tem que observar essas coisas. Porque muitos há que se tornaram inimigos. Mas que hora que a pessoa tornou inimigo? Às vezes você não viu, você não percebeu. Que aquela pessoa que era amiga se tornou inimigo. Mas só quem estiver observando vai ver. Só quem estiver observando vai ver que a pessoa que trabalhava... eu não estou falando da carta, não estou falando de nós não, amém? Estou falando da carta. Tentando explicar a carta, né? Assim, o que foi? Porque muitos, eu tenho tristeza de muitos que trabalhavam numa direção, se tornaram inimigos e mudou de direção. Então hoje, em vez de ajudar, puxa para trás, dificulta. Então você que tem que arrastar 10, vai poder ter que arrastar 20, porque pesou muito mais. Aqueles que eram amigos se tornaram inimigos. É assim que ele está dizendo aí. Porque muitos há. Inimigo nosso não é o Lula, não. Nem a Dilma. Os inimigos, né? São que estão puxando de lado errado. Muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também vos digo, chorando. Claro que a gente não vai chorar. Claro que a gente não chora. A Dilma está na dela, o Lula está na dele. Não é assim? O Senado, coitado do Malafaia que resolveu peitar esse povo aí. Né? Ele vai fazer isso aí até a vida inteira e não vai resolver nada. Nós não temos que lutar dessa forma. Nós temos que crescer. Nós temos que ser santos, a nossa luz tem que brilhar. Só isso que Deus quer de nós. Amém? Deus não quer que eu fique lá na praça, brigando com o mundo. Não. Deus quer que a minha luz brilhe. Pronto, se a minha luz brilhar, ela vai atingir o mundo. Se a nossa igreja, o nosso povo, realmente acreditar que é possível, nós vamos influenciar o mundo. Luz, nós vamos salgar o mundo. Pessoas vão ver lá, está vendo aquele povo lá? Ó, eles não levam ninguém na justiça, paga tudo o que deve, tudo direitinho, não tem dívida, não tem problema, não tem protesto no meio deles, entendeu? Não tem isso, não tem aquilo, eles são... Olha, aquele povo ali, alguma coisa tem diferente no meio deles. O que que tem? Tem Deus. Aquele povo ali é diferente, tem Deus. Né? Nós ainda temos muita coisa boa. Tivemos o noivado do Felipe, mais a Nayana, esses dias aí. Eles me procuraram e falaram, olha, vamos fazer o noivado. Na reunião de casais, assim, uma coisa bem simples. Bem simplesinha, a gente faz um caldo ali e tá. Tal. Eu falei, uai, ótimo, até bom. A gente, nesse dia, para enfeitar um pouquinho mais, põe umas mesas ali e tá. Tal. E aí nós arrumamos. E eles até fizeram um pouquinho a mais do que estava previsto, fizeram até um pouquinho a mais, mas nós pensamos aí no máximo 100 pessoas, né? E foi uma festa. A igreja estava toda aí, apoiando, né? Tem umas 180 pessoas, mais ou menos, umas 180 pessoas. Foi uma festa que fosse um casamento. Se eu fosse você, tinha aproveitado, casado logo de uma vez. Pronto. Estava livre daquela punhada de despesa lá do salão de beleza, né? Quase que é 40 mil, né, o salão de beleza? Não sei se é 40 ou 60 mil, um negócio assim. Estava livre, Ramiro. Por pouco, quase que eu propus para eles aqui, ó. Põe o aliança logo do lado esquerdo. Estava resolvido também. Estava resolvido. A igreja ainda é uma bênção. A igreja ainda é uma bênção. Ela está, eu vou dar notícia para vocês, ela está acabando. Uma boa notícia, né? Ela está... Cada dia que passa, ela vai perdendo. Ela vai perdendo. Que Deus nos livre disso. Eu seria hipócrita, seria ignorante dizer para vocês o contrário. Se vocês acharem, como Elias chegou para Deus e falou para ele, né? Chegou para Jesus e falou para Jesus assim, Senhor, acabou com tudo. Só sobrou eu. Aí Deus falou, não. Sobrou, né? Tem mais. Não fica triste, não. Ainda tem mais. Na verdade, não vai acabar. Né? Não vai acabar. Não vai, porque Deus, com certeza, não vai permitir. Mas eu lembro vocês que tinha 8 pessoas na arca. Tinha 8 pessoas na arca, quando, dos dias de Noé. Então, a tendência é de enfraquecer, a tendência é diminuir, a tendência é se cumprir as escrituras. Aí você pensa, não, mas eu não quero que isso aconteça comigo. Aí sim, eu te cumprimento e dou os meus parabéns. Que realmente isso não ocorra com... você. Que isso não ocorra com você. Nos dias de Sodoma e Gomorra, né, ninguém queria sair do mundo. Então essa é a nossa situação. Amém? Não precisa ficar ninguém ficar triste, não. É só você falar assim. Então, fala aí com você mesmo. Isso não vai acontecer comigo. Olha para o seu irmão e fala para ele. Amém? Né? Isso não vai acontecer comigo. Precisa ser assim, né? Esperar uns pelos outros. Sai caminhando, vai na frente, entendeu? E arrasta, às vezes, um ou outro, tal, etc. Toca para frente. Amém. Para a gente finalizar, porque tem muitos versículos aqui, eu vou descer aqui um pouco. Então, assim, versículo 15 e 16. Versículo 15 e 16.
Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará.
Isso, repete.
Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo.
Então, essa aqui é uma palavra para quem? Para os? Para aqueles que já se sentem grandes. Talvez aqui, né? Vamos ver se eu acho um pequeno aqui. Acho que não tem nenhum. Só o Binho do Davi mesmo. Então, para aqueles que se sentem já, graças a Deus, se sente. Então, a palavra é para você, não é pequena. A palavra é para você que já se sente grande. Então, pelo que quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Certo? Versículo 16. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Amém? E sintamos o mesmo. Versículo 20. Versículo... Inimigo da cruz de Cristo, nós já falamos. Versículo 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão, e só pensam nas coisas terrenas. Virou o casaco. Vira a casaca. Vira completamente. Versículo 20. Mas a nossa cidade, ele fala, mas, depois de tudo isso, eu quero dizer para vocês que o nosso fim é o céu. O nosso fim não é aqui na terra, não. Nosso fim é no céu. É para lá que nós estamos indo. Amém? Então, mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o nosso Senhor. É para lá que nós vamos e é de lá que Ele vem. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Oh, mas que coisa bonita, né? Que esperança. Quem tem essa esperança, quem tem essa fé, né? Eu estou lá preocupado com o meu corpo. Deus vai me dar, vai me transformar, né? Que venha logo o nosso Senhor. Enquanto Ele não vem, vamos aqui fazer todo o possível. Enquanto Ele não vem, vamos fazer todo o possível para a gente fazer a coisa mais certa. Aí, enquanto Ele não vem, aqui tem muita coisa que não é questão até de trabalhar, fazer, pregar prego, não, gente. Tem muita coisa para você fazer, tem muito. Muito jeito de fazer as coisas, muito jeito de fazer. Amém? Tem muita coisa para fazer. Se você orar e reclamar para Deus, Deus vai te ajudar e você vai fazer alguma coisa boa. Amém? O céu está esperando por nós. Amém? Deus falou com a gente? Falou ou não? Parece que esse capítulo estava escondido, não estava escondido? Parece que ele estava abandonado lá no meio das coisas erradas. Não, mas aí nós trouxemos vamos dizer, como se desse vida àquilo que estava morto. Lê de novo, tem aqui em casa, quietinha a carta para você ver. Lê só esse capítulo. Amém? Amém, Gustavo? Não é isso mesmo? Ó, quando você menos espera, aqueles que são amigos se tornam inimigos. Porque começa a trabalhar em sentido contrário. Ao verdadeiro cristianismo, à verdadeira fé. Observa que tem muitos inimigos no mundo. Existem muitos inimigos por aí que estão torcendo as coisas. Estão invertendo as coisas. Em vez de trabalhar a favor, estão trabalhando contra. Em vez de ficar ao lado de Deus, estão ficando contra Deus. Por quê? Não perceberam a entrada do fermento, não percebeu a entrada do pecado, não percebeu a corrupção que corrompeu também a igreja. Amém? Corrompeu também a igreja. Amém. Pega o microfone aí, por favor. Cadê o secretário de imprensa? Tem nenhum? Vem cá, Rebeca. Trabalhar para nós, Rebeca. Pega lá para o Nilton. Conhece o Nilton? Não? É um careca que tem aqui. Vai nesse rumo aqui. Careca. Prazer.
Amém. Quem não me conhece, gente, ó. Viu?
Lembra do Nilton?
É porque eu estou ouvindo muito aqui em Goiânia. Então, às vezes, tem gente que não sabe quem sou eu. Deus abençoe. Mas interessante, né, irmão, que eu estou lembrando aqui da carta da menina lá. Eu achei bom a história da carta da pessoa, da menina, que eu falo, eu sei nem se é mulher ou se é homem. Mas eu acho que...
Pensou que a carta foi sua, né, não?
Uma vez é minha, né? Não fui eu que escrevi essa, não. Se fosse, não seria diferente também, não. Com certeza a gente que está há mais tempo já viveu várias fases da igreja, né? Aí depois que a gente afasta, a gente deixa de ver algumas coisas. Mas graças a Deus que a palavra é a mesma. O senhor estava encerrando, eu estava aqui pensando. Comigo mesmo. Às vezes é difícil sustentar a fé. Porque ela, de certa forma, ela é repetitiva. O senhor estava falando, eu tenho que falar as mesmas coisas, às vezes vai falar outras coisas. Mas tinha que ter continuado falando, era sobre os fundamentos, os rudimentos mesmo, porque eu não evoluí, então como que eu quero mudar de fase se eu não evoluí naquela do início? E é complicado a gente sustentar a fé, porque a fé é assim, todo dia você tem que buscar a Deus, todo dia você tem que orar, todo dia você tem que pensar num jejum, e vai, acaba ficando assim meio que monótono, mas a vida da gente é assim, todo dia você tem que levantar, trabalhar, comer, dormir, levantar, trabalhar, comer, dormir, e por que você não pode levantar e orar, buscar a Deus, invocar a Deus todo dia, para você manter vivo espiritualmente? Mas não, a gente tem essa dificuldade. Então eu acho bom quando a reunião fala essas coisas, porque você fala assim, nossa, eu tenho que fazer isso mesmo, não tem por onde eu correr, sabe? Não tem como eu fazer outra coisa se eu quiser buscar a Deus, se eu não fizer isso aqui, não tem outro caminho, não tem outra fórmula para buscar a Deus. Buscar a Deus é orar, invocar a Deus o tempo todo e não tem solução. Tem que se esforçar para vir à reunião. Eu achei interessante você falar assim, a pessoa se sente justificada. Nossa, ainda bem que eu tenho aquele compromisso. Nossa, se não tivesse, eu tinha que estar lá. Né? De novo, escutando aquilo lá. Mas a pessoa devia se sentir feliz, né? Ainda bem que eu posso estar aqui participando, porque se eu sair, a tendência é a minha fé esfriar. E se a minha fé esfriar, o inimigo vai tomar conta. É automático. A gente vive num mundo em que o tempo todo ele quer te tirar de Deus. Ele não faz nada, não beneficia em nada para você buscar Deus. Aí você vai envolver com a política, com não sei o que lá, com o trabalho, com o amigo, com a briga do vizinho, que não tem nada a ver com você, e você vai deixando Deus de lado. Enquanto você está tendo a oportunidade de ouvir, de buscar a Deus, de estar aqui toda hora, dá graças a Deus por isso. Enquanto o senhor estiver aí, né, vivo, falando, trata de aprender a falar também, a buscar também, que você só tem a crescer com isso. Não vai perder nunca.
Amém. Pois é. Está lá para o Elmo, filho. O Elmo. Aproveitar o pessoal que está mais... O pessoal mais antigo, o Elmo ali, ó. Pessoal mais... É interessante, porque o que a gente escuta também ajuda. Ajuda a gente, né? Até mesmo socorrer aqueles que estão... Aqueles que são mais novos. No caso ali do... Tem quantos aqui, né? Que estão aqui precisando de ânimo, de disposição. Né?
Amém. É muita coisa boa, muita coisa interessante. Eu gostei muito do... Na hora que você estava falando aí, que Paulo... Ele era uma pessoa que ele poderia ter confiado na carne, né?
É.
O berço dele, ele era judeu, ele era zeloso. Nasceu na linhagem, né, do povo de Deus. Mas ele considerou tudo isso como perda, né?
É.
Diante da excelência do conhecimento de Deus. E aí eu fiquei assim, pensando, igual você estava falando, é que os cuidados com o mundo, a fascinação pela riqueza, porque muitas vezes a gente fica pensando que nós perdemos. Ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo, mas Paulo chegou à conclusão que nada disso tinha importância diante do conhecimento de Deus. Então, a importância que você estava falando da gente estar sempre crescendo e sempre estar buscando a Deus. Porque senão desanima.
Claro.
Porque assim, com o Evangelho não tem jeito, a gente vai sempre perder alguma coisa. O Evangelho ensina que não tem como você ser cristão sem abrir mão de algumas coisas. Isso é normal. Mas justamente o que não vai permitir a igreja desanimar, não perder a fé, é exatamente ver que aquilo que nós estamos adquirindo é muito mais importante do que o que nós perdemos.
Você tem que valorizar. Você tem que valorizar
a nossa fé, a nossa salvação, a ressurreição, participar da primeira ressurreição. E isso é uma coisa que, se deixar de buscar Deus, a gente deixa de ver isso. A partir do momento que a gente deixa de ver as vantagens, as desvantagens, né? Igual você estava falando aí, todo mundo segue o mau exemplo. Aquele que dá mau testemunho,
isso,
todo mundo segue. Mas por quê? Porque a gente deixa de olhar o que é mais importante. E passa aí atrás de coisas que não são importantes. O Evangelho perde importância e o mundo passa a ter mais importância.
Amém.
Então, é importante a gente não perder esse foco de entender que o que Deus está propondo, o que Deus tem, o que Deus promete, ele é muito superior ao que nós podemos ganhar aqui no mundo.
A sabedoria de Deus, né, o conhecimento de Deus, as coisas que realmente são, fora aquelas que ainda nós não alcançamos, que ainda poderíamos alcançar, né? A proposta de Deus para nós é muito grande, muito boa. Mas aí vem isso. A ilusão, é uma coisa que prejudica muito. A gente, o ser humano, ele se ilude com facilidade. Né?
E a gente, por muito menos, né? Se Paulo poderia confiar na carne, às vezes a gente, muito menos, a gente confia. Igual você falou, eu poderia confiar. Às vezes você tem motivos que te levam a confiar, né? Falando mais claro, assim, às vezes a pessoa pensa, eu tô trabalhando, igual você falou, tô trabalhando, só tenho uma mulher. Né? Sou marido de uma mulher, não tem duas, não tem três.
Então.
Já estou ouvindo há muito tempo. De repente, essa pessoa começa a achar que ele já está salvo. Ele começa a confiar na carne dele. Começa a achar que ele é bom, que ele já está santo, que não precisa buscar a Deus, que não precisa ler mais, que não precisa ver de novo os rudimentos da doutrina, que tem que perdoar, que tem que batizar. Quer dizer, ele já achou que alcançou um nível que ele já começou a confiar na carne dele. E é o nível que a gente está hoje, que a gente tem que tomar cuidado, porque é o que a gente começa a pensar. Eu já ouvi muito, isso aí eu já conheço, né? Deus já falou comigo, eu já sonhei. De repente começa a confiar na carne e não esquece daquelas coisas passadas que são importantes.
Amém. Amém. Dilson.
Amém.
Adriano.
Amém. Eu concordo plenamente com o que foi falado. Como o senhor falou, diante da situação, fazer alguma coisa. Pedir socorro, invocar, clamar, suplicar.
Você acha
pedir
que tá
ajuda.
Você acha que está acontecendo isso mesmo?
Tá. Inclusive, a Thaís teve um sonho ontem. Eu acho que quer dizer muito com a palavra. Depois ela vai contar para o senhor. Eu concordo, realmente. É uma situação que Deus está nos alertando, né? É, mostra que Deus ainda não desistiu de nós, não. Deus está aqui, está falando, está nos alertando, exortando a gente. E precisamos tomar posição.
Amém. Amém. Então, fica assim a lição, o quê? Não é culpar nem pesar o fardo de ninguém, não. É assim. Muito pelo contrário. Levanta a sua cabeça e vê o que você pode fazer. Você pode. Eu tenho certeza que a hora que você levantar a mão, a corda vem para poder você segurar. Bem, a hora que você levantar a mão, o socorro vem. O nosso socorro, ele é bem presente. Vem do monte, vem da casa de Deus. Nós estamos aqui, é só começar a pensar nessa direção. É porque a árvore, quanto mais fruto ela produz, quanto mais sombra, quanto mais vida ela tem, mais capacidade de suportar as dificuldades. Né? Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus, então. Rebeca, pode trazer aí, filha. Entregar aqui para o... Amém, Jesus. Está para o Ender? Cadê o Ender? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, né, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor ainda insiste em chamar a nossa atenção, insiste em levantar o nosso ânimo cansado. O Senhor ainda renova a nossa força, a nossa fé. É muita verdade. Quantas vezes a gente abre as Escrituras e não tem mais nada ali que nos chama atenção. É triste. Quantas vezes nós abrimos uma carta que foi escrita exatamente para nos ajudar e não vemos, não sentimos que ela está falando conosco. Não percebemos que é uma carta escrita para mim, que foi para mim que o Senhor escreveu, e não foi Paulo, e não foi Pedro, e não foi João, foi Deus. Deus que escreveu a carta para mim. Eu deveria me sentir orgulhoso, deveria me sentir realmente recompensado do meu esforço. Até hoje, Deus escreve para mim. Até hoje, Deus ainda insiste comigo. Me dá coragem, força para mim continuar correndo, lutando. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ao lermos, entendermos isso, que é comigo que o Senhor fala. É a mim que o Senhor quer salvar. Obrigado por tudo. Pela igreja que, apesar de toda dificuldade, está aqui. está aqui, cansada, na verdade. Muitas vezes, preocupada. Às vezes, tem que saber o rumo, tomar a direção a seguir. Abra os nossos olhos, Senhor, e acampa os teus anjos no nosso redor. Assim como Elias olhou para Jerusalém e a viu destruída. Mas não teve aquilo como fim. Sabia que o Senhor era Deus e era poderoso para reconstruir, reedificar tudo que estava caído. Ajuda-nos. Nós te agradecemos pela manhã, pela reunião, pela oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conta conosco. Conta com a igreja que está te ouvindo. E leva-nos a Deus. Como soldados, como trabalhadores contratados, alistados para esse tempo difícil em que vivemos. Em nome de Jesus te agradecemos.
Presente.